Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, eu sou Andressa Colley e este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, deste 12 de abril. A Semana Santa começa amanhã, domingo de Ramos, com missa celebrada na Praça São Pedro pelo cardeal Leonardo Sandri, delegado do Papa. A celebração inicia às 10 da manhã na Itália, às 5 horas da madrugada no horário de Brasília, com transmissão ao vivo dos canais do Vatican News com comentários em português. Já a presença de Francisco nos ritos da Semana Santa ainda é incerta. Ontem, com informações da sala de imprensa da Santa Sé, vieram novamente boas notícias sobre a convalescença do Papa e vamos saber no detalhe com o colega Silvonei José.
Informações da sala de imprensa sobre a situação de saúde do Papa Francisco. O Papa segue com uma convalescença regular. O quadro é estável, com melhoras graduais do ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz. Os exames de sangue estão bons. O Papa não faz uso de oxigenação durante períodos prolongados. Os altos fluxos são agora de uso residual e, sobretudo, para fins terapêuticos. Nesses dias, o Santo Padre recebeu em visita membros da Secretaria de Estado, alguns superiores da Cúria e prefeitos dos dicastérios. Ainda não há indicações sobre sua presença nos ritos da Semana Santa. Isso dependerá também do clima. No domingo, a Missa de Ramos será celebrada pelo cardeal Leonardo Sandri, delegado do Papa. Quanto ao dia de ontem, o pontífice estava fazendo um passeio e escolheu prolongá-lo para ir rezar na Basílica. O próximo briefing está previsto para Terça-feira Santa.
O Papa Francisco enviou uma mensagem na manhã deste sábado, dirigida a milhares de jovens universitários que participam do Congresso Internacional Unive 2025 em Roma. Tradicionalmente, por ocasião da Semana Santa, os estudantes se reúnem na capital italiana e participam de cerimônias litúrgicas, eventos culturais e encontros de aprofundamento e debate. Uma iniciativa que nasceu em 1968 sob a inspiração e o impulso de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. E por isso começa o pontífice na mensagem a comemoração destes dias, que é de duplo jubileu, o Ano Santo de 2025 e o centenário da ordenação sacerdotal de São José Maria Escrivá. Quantos motivos para dar graças a Deus e continuar a caminhar, entusiastas na fé, diligentes na caridade e perseverantes na esperança, escreveu ele. O evento deste ano, que começa neste sábado, 12 de abril, e vai até o domingo de Páscoa, porém não prevê o encontro tradicional com o Papa, que vive um período de convalescença. Na mensagem pontifícia, escrita em espanhol e datada de 8 de abril, porém, Francisco disse se unir à alegria e também acompanhar os jovens com a oração, além de pedir ao Senhor que este tempo de peregrinação e de encontro fraterno os faça a levar todos ao Evangelho de Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança que realiza as promessas, introduz na glória e, fundada no amor, não desilude. Após citar a bula de proclamação do jubileu ordinário, o pontífice finaliza a mensagem aos jovens universitários, concedendo a bênção de Jesus e a proteção de Nossa Senhora e pedindo, por favor, de não se esquecerem de rezar por ele. Vamos ouvir agora com Silvonei José sobre a quarta e última meditação do Frei Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, em preparação à Páscoa.
Na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI, a quarta e última meditação rumo à Páscoa foi realizada pelo pregador da Casa Pontifícia, o capuchinho Roberto Pasolini, e aberta a todos. O ponto central foi a reflexão sobre a ascensão e o ensinamento de Cristo de se despedir para dar à história liberdade e uma nova vida. A saudação ao Papa Francisco, sempre participante da vida da sua Igreja. Dirigimos uma querida saudação ao Santo Padre que, temos certeza, estará conosco daqui um pouco, participando da vida da sua Igreja. Foi assim que o capuchinho Roberto Pasolini iniciou na manhã desta sexta-feira na Sala Paulo VI a última das quatro pregações da Quaresma, abertas a todos, sobre o tema Ancorados em Cristo, enraizados e fundamentados na esperança da vida nova. Após as três primeiras reflexões de 21, 28 de março e 4 de abril, focadas respectivamente em aprender a receber, a lógica do batismo, ir para outro lugar, a liberdade no espírito, e saber se reerguer, a alegria da ressurreição, nesta sexta-feira o pregador se deteve no tema Expandir a Esperança, a responsabilidade da ascensão, destacando três aspectos, a conversão, o avesso e a sinergia, e reiterando que saber partir, quando tudo o que é necessário já foi realizado, alargando as fronteiras da esperança, é o ensinamento que Jesus ofereceu à humanidade, justamente com a ascensão ao céu. Em primeiro lugar, analisando a passagem do Evangelho de João que narra o encontro entre Jesus e Maria Madalena após a ressurreição, Frei Pasolini enfatiza a importância de não cair na síndrome do abandono, como aquela vivida pela discípula, fechada na sua dor e desejosa de embalsamar, junto com os restos mortais de Jesus, também a memória do seu amor. Essa tendência a embalsamar a ausência, ressalta o Frei Capuchinho, pode adoecer gravemente o coração da humanidade, impedindo-o de reabrir-se à vida nova. Em vez disso, assim que o Senhor ressuscitado a chama pelo nome, Maria Madalena se sente chamada a uma nova esperança de vida, e é essa, enfatiza o pregador, a conversão definitiva à qual a ressurreição quer nos conduzir, aquela que permite ao coração da humanidade libertar-se da tristeza e de fazer um encontro pessoal com Cristo e com a novidade que ele inaugura. Pois, depois da ressurreição, não se pode voltar atrás, mas se caminha para frente, em direção ao Pai, transformados em novas criaturas. Com a ressurreição, portanto, continua Frei Pasolini, a tentação de confinar Deus em um tempo ou lugar, como Madalena gostaria de fazer, levando os restos mortais de Jesus para a casa materna, é superada. Pelo contrário, o Senhor convida a discípula a anunciar a sua ressurreição aos outros e a ver seu rosto na humanidade, evitando o risco de transformar a Páscoa em mera idolatria religiosa. Portanto, Cristo ascendeu ao céu para fazer surgir na história um sinal maravilhoso dele, a relação que sabemos tecer e valorizar em seu nome. E nesse sentido, explica ainda Frei Pasolini, a ascensão gera uma reviravolta, ou seja, uma inversão definitiva sobre o plano existencial, porque Cristo deixa o palco da história para dar lugar à humanidade, para que possamos nos tornar a presença viva de Deus no tempo e no espaço. Em essência, Jesus parte para conduzir os discípulos para além de si mesmos, para além das ilusões e das decepções, até o ponto em que possam se tornar plenamente humanos, em solidariedade com os irmãos.
Já estão abertas as inscrições para as bolsas de estudo do Prêmio Zayed sobre a fraternidade humana. A reportagem é de Mariângela Jaguraba. O Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana e o Centro Berkeley para Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown abriram as inscrições para a segunda edição do Programa Anual de Bolsas de Estudo para a Fraternidade Humana, uma iniciativa intercultural e interreligiosa para estudantes de graduação e pós-graduação de universidades do mundo todo. Incluirá encontros online a partir de junho e uma viagem de estudos de uma semana a Jakarta, na Indonésia, em agosto de 2025, que oferecerá aos bolsistas a oportunidade de se conectar com estudantes universitários provenientes de vários contextos e crenças, bem como com políticos, figuras religiosas, líderes comunitários e vencedores do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana. O prazo final para as inscrições é 16 de maio próximo. O Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana, lançado em 2024, visa envolver estudantes universitários do mundo inteiro num diálogo entre culturas, contextos e crenças diferentes, a fim de uma colaboração nos desafios mais urgentes da fraternidade humana entre os jovens. O programa faz parte da missão do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana de capacitar jovens líderes e equipar as futuras gerações de líderes com as competências e experiências necessárias para promover o valor da fraternidade. O programa também faz parte do projeto Cultura do Encontro do Centro de Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown, um centro acadêmico importante no estudo interdisciplinar da religião e na promoção da compreensão interreligiosa. Em sua primeira edição, o Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana selecionou um grupo de 11 estudantes talentosos de 8 nações e 5 religiões para uma viagem de estudo e intercâmbio realizada em Abu Dhabi em fevereiro de 2024. Na ocasião, os bolsistas participaram do primeiro encontro do Majlis da Fraternidade Humana e da cerimônia do Prêmio Zayed. Eles também se encontraram com o grão-imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, destinatário honorário do prêmio, e com o presidente de Timor-Leste e membro do júri do prêmio de 2022, José Ramos Horta. Antes, durante e depois da viagem de estudo, os bolsistas trabalharam para identificar os obstáculos para as comunidades, inclusive nos campos universitários, identificar práticas positivas existentes e desenvolver propostas concretas para criar uma cultura do encontro que pudesse ser implementada entre as universidades de todo o mundo e dentro delas. O secretário-geral do Prêmio Zayed, o juiz Mohamed Abdel Salam, afirmou: colaborar com as universidades globais para ajudar a equipar a próxima geração de líderes com as competências e experiências necessárias para serem embaixadores da paz e da coexistência em suas universidades, comunidades e carreiras futuras é uma prioridade para o progresso da paz e da fraternidade humana. O prêmio aprecia muito a colaboração em andamento com a Universidade de Georgetown nesta importante iniciativa. Thomas Benchoff, diretor do Centro Berkeley para Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown, disse: o Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana é uma oportunidade única para levar adiante o espírito da Declaração sobre a Fraternidade Humana assinada pelo Papa Francisco e pelo grão-imame Ahmed Al-Tayeb em 2018. Nunca foi tão importante apoiar os jovens engajados no diálogo e na cooperação interreligiosa. Aisha Aliassi, bolsista dos Emirados Árabes Unidos, em 2024 disse: o Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana me ajudou a crescer pessoalmente e espiritualmente. Tivemos o prazer de conhecer vários líderes internacionais que enfatizaram a importância dos jovens no avanço dos processos de paz e na promoção da fraternidade humana. A confiança deles em nós deixou uma marca em nossos corações e nos fez sentir responsáveis por proporcionar um mundo melhor para gerações futuras.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Andressa Collet.